A Mil, enquanto marca, atravessou duas guerras mundiais, várias crises e nunca deixou de ser uma empresa familiar. Não está cotada em bolsa. Portanto, este é um percurso inédito. E uma marca com tantos anos poderia ter a tendência a focar-se naquilo que foi o seu início, a ser, às vezes, um bocadinho mais tradicional. E, ao contrário, nós temos tentado sempre estar na vanguarda e apresentar sempre soluções que já estão um bocadinho à frente do seu tempo.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dar que Pensar, um lugar de pensamento e reflexão dos embaixadores e membros da nossa comunidade, a Brands Community. Hoje temos o prazer de estar na companhia de Ana Ferreira, diretora de marca da Mil Ibéria. Muito obrigada, Ana, por estar
obrigada
hoje connosco.
Obrigada.
Para início de conversa e de forma muito breve, gostava que nos apresentasse a Mil. Para quem não conhece, que empresa é esta?
A Mil é uma marca de eletrodomésticos. É uma marca que se associa muito a um mercado premium, portanto, num segmento de preço relativamente mais alto que o normal do mercado e que se pauta por uma qualidade de longa durabilidade, muito focada na sustentabilidade e também naquilo que oferece aos seus consumidores, que são os benefícios do dia-a-dia, transformados em reais benefícios de poupança de tempo, de facilidade de utilização e também muito focada em tecnologia.
Nasceu em que ano, já agora?
Em 1899, na Alemanha, numa pequena localidade da Alemanha, e não começou por fazer eletrodomésticos. Começou por ser uma marca de equipamentos agrícolas. E de aí evoluiu para os eletrodomésticos, alguns anos depois também, para se diferenciar no mercado. Tem um lema que nos acompanha desde a sua fundação, que em alemão é Immer besser, quer dizer sempre melhores. E esse lema, desde o início da marca e da fundação desta empresa, acompanha-nos em tudo o que nós fazemos.
Eu pergunto isto porque isto é um dado interessante para o tema que a Ana nos traz aqui hoje, que é o tema marcas que atravessam gerações sem perder essência nem relevância. A Mil é um desses casos. Como é que têm feito para se adaptarem aos novos tempos?
Tem sido um desafio. Primeiro é um setor que é um setor tecnológico, é um setor muito ligado àquilo que as pessoas têm em casa e que é diretamente impactado pelas tendências do consumo. E uma marca com tantos anos poderia ter a tendência a focar-se naquilo que foi o seu início, a ser às vezes um bocadinho mais tradicional. E ao contrário, nós temos tentado sempre estar na vanguarda e apresentar sempre soluções que já estão um bocadinho à frente do seu tempo, às vezes.
Quais é que têm sido as principais dificuldades?
A adaptação ao mercado nem sempre é fácil. Uma marca com muitos anos de história tem esta necessidade de se reinventar várias vezes ao longo do tempo da sua história e acaba por ser essa a grande dificuldade, como é que nós mantemos o nosso consumidor alicerçado ou ligado à marca com aqueles que eram os argumentos ou as características do passado, mas já orientado para o futuro. Muitos dos consumidores que a marca tem, principalmente no mercado português, já têm alguma idade. E às vezes é difícil também que embarquem nas novas tecnologias. Por outro lado, queremos impactar consumidores mais jovens que estão muito interessados nas novas tecnologias. Portanto, esta ambiguidade às vezes é difícil de conseguir e de manter estes dois targets, estes dois públicos interessados e sempre com esta ligação à marca que nós gostamos de ter. Somos uma marca que acompanha por muitas gerações os consumidores em sua casa.
Diria que essa é uma das principais dificuldades, é no fundo tentar agradar diversas gerações e diversos públicos que têm também linguagens de comunicação diferentes.
Exatamente. Essa tem sido um dos desafios que nós temos encontrado em termos de comunicação e muitas vezes acho que é até o principal desafio da gestão de marca. A trabalhar uma marca que tem uns alicerces muito bem fundamentados em qualidade, durabilidade e temas que às novas gerações às vezes já não dizem muito. Diz mais toda a capacidade de conectividade de um equipamento, o que é que podem fazer com ele longe de casa e à distância, que tipo de informação podem tirar desses equipamentos e como é que eles facilitam a vida. Por outro lado, não deixamos de ser a marca associada a uma vida útil de 20 anos e à marca que muitas vezes, e é uma expressão que eu que me acompanha quando lido com consumidores, ah, Mil, sim, o meu avô tinha, a minha avó tinha, e nós não queremos ser a marca dos avós, nós queremos ser a marca da atualidade, não é?
Uma marca tem sempre que se adaptar aos novos tempos, ou seja, tem que se, digamos, modernizar. Sim. Quais são os principais riscos de uma marca centenária, digamos assim, ao modernizar-se?
Eu acho que no caso da Mil, muito, é muito concreto, seria perder este ADN da qualidade e da durabilidade. Embarcar ou eventualmente apresentar ao mercado uma solução muito orientada para as tecnologias mais de vanguarda, falamos de inteligência artificial, falamos da conectividade, deixando de lado até prejudicando um bocadinho aquilo que é o nosso ADN da qualidade e da durabilidade, para nós seria muito difícil de explicar ao consumidor. Portanto, enquanto gestores de marca e enquanto responsável, para mim seria quase inaceitável apresentar ao mercado uma solução tecnológica que perdesse esse lado do ADN da marca. E temos conseguido fazê-lo, portanto, criar produtos avançados e que estão muito em linha com as tendências de consumo e, ao mesmo tempo, manter a durabilidade.
Há muitas coisas que as marcas podem fazer para se adaptarem aos novos tempos, mercados, consumidores, etc. Mas, certamente, que há outras que uma marca com, neste caso, mais de 100 anos de história, não pode fazer, precisamente para não perder o ADN. O que é que não se pode fazer?
Aqui o risco, o limite, está também na forma como e nos meios que nós usamos para comunicar a marca. Há uma tendência de, por exemplo, comunicar marcas em termos de redes sociais, e vou dar aqui um exemplo, que seria eventualmente transformar a marca em algo muito mais de fácil acesso e muito mais ligada ao consumidor. Uma marca com as características da Mil tem que se manter um bocadinho resguardada para manter este lado premium e este lado do luxo, o lado que não está tão acessível a todos os consumidores, para não banalizar a marca, que acho que é aqui também uma das nossas preocupações, é que a Mil seja sempre um bocadinho protegida enquanto marca e que o consumidor não olhe para a marca e fique surpreendido de agora a Mil está a comunicar neste meio ou tem uma mensagem que não liga com aquilo que eu penso da marca. Isto é um risco que evitamos ao máximo, mas ao mesmo tempo também queremos ser criativos. Portanto, é difícil.
Estão aí nessa simbiose.
Exatamente.
É? Uma marca que já passou tantas gerações e que tem tantos anos, acaba por ter inevitavelmente aqui uma carga emocional, digamos assim, há pouco a Ana referia, não querem ser a marca dos avós, mas efetivamente é uma marca que lá está, atravessa muitas gerações.
Sim.
O que é que significa para vocês serem reconhecidos não apenas como uma marca funcional, mas ter também esta carga emotiva e emocional?
É uma responsabilidade acima de tudo e nós temos aqui uma estratégia no mercado português e que é um bocadinho transversal a todo o mundo, que é transformar os espaços onde recebemos os nossos clientes, os nossos Mil Experience Center, que temos em Portugal e noutros países, recebê-los de uma forma como se estivéssemos a receber os consumidores na nossa casa, na nossa família. E esse tem sido também aqui muito do nosso trabalho. Ou seja, um consumidor que compra pela primeira vez a marca passa a fazer parte de uma família e passa a estar ligado à marca de uma forma também emocional. Não queremos, como é óbvio, que fique desiludido. Portanto, em termos de serviço, de pós-venda e tudo mais, é também uma preocupação para acolher e para que ao longo dos 20 anos, 30 anos, às vezes, que os equipamentos estão em casa das famílias, vêem nascimento de filhos, vêem as crianças a crescer, a passar a utilizar também os eletrodomésticos. Esse caminho é muito bonito de fazer quando nos chegam depois histórias reais. Muitas vezes procuramos também essas histórias nos nossos momentos de comunicação. Consumidores que tenham equipamentos há muito tempo, que queiram contar uma história, que tenham feito uma receita especial, tenha passado entre gerações a usar equipamentos da Mil. Portanto, é sempre este lado do acolher os consumidores enquanto parte de uma família, que é uma marca com muito peso e uma marca também muito querida do consumidor quando passa a usá-la.
Já em tom mais ou menos de conclusão, de conversa, eu pergunto à Ana que conselhos é que quer deixar a quem sonha ter um percurso semelhante, assim, de uma marca longínqua?
Primeiro que tudo, perseverança. é fundamental. A Mil, enquanto marca, atravessou duas guerras mundiais, várias crises e nunca deixou de ser uma empresa familiar. Não está cotada em bolsa. Portanto, este é um percurso inédito nos dias de hoje, encontrarmos uma marca assim. Portanto, a perseverança ao longo da história é fundamental. Para nós, enquanto colaboradores, que também é interessante ver este caminho, esta ligação à marca é fundamental. Acreditar que realmente a Mil tem o poder de acompanhar consumidores durante tanto tempo quanto aquilo que nós quisermos. Preparar os nossos equipamentos para eles durarem. E têm sido histórias incríveis, portanto, eu acho que aqui este lado emocional também de quem trabalha a marca é fundamental para fazer este caminho. No meu caso, que tenho 18 anos de experiência na marca, com muitos papéis dentro do marketing, é sobretudo olhar para a Mil de várias perspectivas. Portanto, desde olhar para a Mil enquanto consumidora, enquanto colaboradora, enquanto pessoa. Às vezes tento pôr-me do lado de quem não conhece a marca, o que é que pode perceber da comunicação que é feita, das campanhas, de como é que esta marca também é percebida por quem eventualmente não saberia nada. Portanto, tentar também ter esta visão um bocadinho mais abrangente e nem sempre com os sapatinhos de quem trabalha lá dentro, porque às vezes é muito fácil para nós, não tão fácil para quem está fora.
Ana, para fim de conversa, uma sugestão de cultura ou lazer, que partilha é que quer deixar?
Eu, ao longo da minha vida profissional e da minha vida pessoal, desenvolvi aqui uma característica que é dar conselhos turísticos. Porquê? Eu não sou de Lisboa, sou de uma pequena vila no norte, Severo de Voga, que muito dificilmente algumas pessoas conhecerão. Vivo em Lisboa há mais de 20 anos e recebo muitos estrangeiros, em termos pessoais e também profissionais. Portanto, tenho uma dica que dou sempre e que vou deixar aqui hoje, que é um percurso a pé que se pode fazer na cidade de Lisboa, começando pelo Terreiro do Paço. Portanto, vendo ali um bocadinho toda a paisagem de Rio, do Terreiro do Paço, subir ao arco da Rua Augusta, fazer a Rua Augusta e depois subir ao Chiado. E acho que é um roteiro que impacta muito quem não é de Lisboa, também aos lisboetas, eu já fiz muitas vezes, e dá-nos sempre aquela sensação de a nossa cidade é mesmo bonita, e acho que é uma dica que podemos dar a qualquer pessoa que venha visitar a nossa cidade.
É uma excelente dica, na verdade.
Obrigada. É uma dica que está já provado que funciona, portanto...
É verdade, é uma aposta segura.
Exatamente.
Ana, mais uma vez, muito obrigada, por ter estado aqui hoje connosco e para esta excelente conversa.
Obrigada.
Quanto a si, convido a subscrever o nosso canal para não perder nenhuma das nossas estreias. Muito obrigada por ter estado desse lado e até à próxima.